Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes.
E aqui comigo, Daniel Palaia, gestor responsável pelos nossos fundos de crédito privado da Schroders, para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado no mês de abril. E um pouquinho também sobre o posicionamento das carteiras. Lembrando que a gente está gravando esse podcast aqui no início de maio, exatamente no dia 8, quarta-feira. Palaia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Flash Talks. Eu queria abrir nossa conversa aqui, como de praxe, falando um pouquinho sobre o mercado olhando no retrovisor, né? O mês de abril. A gente viu um mês, mais uma vez, positivo para o IDA-DI, muito embora para as outras classes de risco aqui no Brasil foi um mês negativo, mas para crédito privado no geral, mais uma vez um mês positivo, mas talvez com alguns detalhes aqui a serem mencionados, né? Principalmente, eu queria ouvir a tua opinião a respeito, né? Quando a gente olha o spread médio aí dos ativos AAA, AA, Single A, foi um movimento um pouco mais misto, né? Você teve, por um lado, nos AAAs, principalmente, um movimento de abertura de spreads, e lá na outra ponta, um fechamento. Queria ouvir aqui qual que é a tua leitura principal desse movimento mais volátil aí de spreads no mês passado e o que isso pode indicar, mais, que é mais importante, né, à frente. Bem-vindo, Palaia, novamente.
Olá, Fernando. De fato, acho que, de uma forma geral, foi um mês positivo, né, principalmente quando a gente compara com outras classes de ativo. O IDA teve uma performance adequada, um pouco menor do que foi nos meses anteriores, né? A gente vinha, né, de resultados do IDA ao redor aí de 140, 130 do CDI. No mês de abril ele teve aí um retorno abaixo disso, né? 114 do CDI aproximadamente. E ele reflete um pouco uma estabilização, né, do nível dos spreads, principalmente quando a gente fala, né, dos ratings melhores, né, os AAAs e os duplo As. Esses spreads, né, eles atingiram um patamar que a gente acredita que está próximo de um nível mínimo, né? Se você comparar com outros períodos em que a Selic esteve nessa faixa entre 9% e 11%, os spreads eles estavam mais ou menos nesse patamar, um pouco acima do patamar que a gente está vendo hoje. Tem alguma perspectiva de espaço de fechamento desses spreads, mas eles já atingiram um nível que a gente acredita adequado. Então, o que a gente deve ver, né, olhando para frente um pouco, é uma estabilidade desses spreads com um pouco mais de volatilidade, né, para cima e para baixo. Anteriormente a gente viu, né, um fechamento sequencial desses spreads, aí desde o final do ano passado, e agora a gente deve ver um pouco mais de volatilidade, meses em que esses spreads vão abrir um pouco, meses que eles vão fechar um pouco, e a nossa visão, né, é que o IDA, na média, né, ao longo dos próximos meses, ele deve atingir uma performance entre 110 e 120 do CDI. Esse é o nosso cenário base.
Então, acho que ainda na esteira dessa tua análise de mercado e movimento daqui para frente, você acha que, pelo menos para os AAAs ali e AAAs, a gente passou por um movimento de fechamento muito grande, que a gente pode encarar como um beta bem positivo de mercado, e daqui para frente, então, dá para imaginar que, diante dessa própria, talvez, volatilidade um pouco maior desse nível de performance de spreads daqui para frente, vai exigir de vocês e dos gestores de crédito, de forma geral, um processo de seleção, de research, né, e definição ali de em que nomes trazer para a carteira mais apurado, vamos dizer assim?
Exatamente. Acho que esse período aí de fechamento sequencial acabou, principalmente nesses ratings melhores. O desafio dos gestores agora vai ser exatamente essa escolha, né, dos setores, né, que eles acreditam que devem performar melhor ao longo dos próximos meses, né? Tem uma decisão, né, de nomes de cada setor. No lado mais macro do portfólio, uma decisão de duration, né, qual que vai ser a duration mais adequada em função do cenário que cada um vê macro para os próximos meses. E também tem uma decisão, inclusive, de proporção de ratings, né? Qual o perfil por rating da carteira, né? Se o gestor vai querer ir mais para um perfil mais high yield, porque ele enxerga, né, o Brasil performando bem e os high yields tendo um fechamento, dado que eles não tiveram o mesmo fechamento até agora que os triple A's, ou se o gestor ele vai querer ficar mais num lado mais conservador aí nos triple A's, com uma maior posição de caixa, etc., esperando aí um cenário um pouco mais desafiador para o Brasil. Mas, de fato, a sua visão ela tá certíssima. Acho que agora você teve muito beta, e agora você vai ter mais geração de alfa. Alguns papéis vão começar a ter mais volatilidade, mais abertura, não questionando a qualidade de crédito desses emissores, mas a geração de alfa ela vai vir muito de cases específicos, seja porque o setor está indo bem ou está indo mal, seja porque, né, o idiossincrático de cada nome vai definir esse comportamento.
Olha, aproveitando aqui que a gente, como eu já disse, a gente está no início de maio, a iminência de mais uma decisão do Copom e também período bastante relevante sob ponto de vista de divulgação de resultado das empresas, né? Que dá para dizer sobre esses dois fatores aí em como eles vão impactar o processo de decisão de vocês aqui na gestão?
Abril, do ponto de vista macro, foi um mês bastante agitado, né? O cenário macro local ele foi muito influenciado pelo cenário de Estados Unidos, né? Pelos dados de inflação e de emprego que vieram acima do esperado. Isso afetou a curva de juros, inclusive afetou a visão de qual vai ser o nível final da Selic. E essa visão, né, de qual é o nível final da Selic afeta muito, né, o cenário de crédito, seja para mercado de capitais, seja para o sistema bancário. A nossa visão aqui, né, se esse cenário de que a Selic vai estabilizar aí nos 10% por algum tempo, não é um cenário, não dá para dizer que é um cenário positivo para crédito, né? Lembrando que, assim, se você tem uma Selic a 10, a média das empresas vai ter um custo de crédito entre 12% a 18% ao ano, dependendo do perfil dela. É um custo alto, impacta a geração de caixa livre das empresas, impacta a decisão de investimento e impacta principalmente aquelas empresas que estão mais alavancadas e que têm necessidade de rolagem aí para, principalmente olhando para 2025. E, inclusive, impacta, né, o cenário dos bancos, né? Acho que os bancos eles passam a ser também um pouco mais cautelosos aí no crescimento de crédito. A gente viu alguns bancos divulgando guidance, já falando aí um pouco dos resultados aí desse mês. O guidance de crescimento entre 7 e 9 é um guidance saudável, mas esse guidance ele pode mudar se os bancos começarem a ver, né, uma dificuldade novamente das empresas em 2025. Então a gente está olhando, né, essas duas variáveis, esses resultados aí para maio, eles vão ser bem importantes, porque a gente vai tomar decisões aí se a gente vai querer permanecer numa certa empresa, num certo setor. Mas, de uma forma geral, acho que dá para dizer que a gente, em função até do que aconteceu no mês de abril, em função da nossa visão de fiscal, etc., a gente está um pouco mais cauteloso. Eu sempre digo aqui que a nossa variável maior de ajuste é a duration, então a gente está atuando aí para ter uma duration menor nos portfólios, para estar bem curto, né, no ano de 2025. A gente continua usando mais o nosso caixa, a gente estava com uma posição de caixa bem elevada, estamos gastando um pouco mais esse caixa e atuando, né, em créditos específicos, que o idiossincrático é bom, a qualidade de crédito da empresa é boa, mas que sofreu no ano passado por um movimento beta. Então essa é a nossa visão aí para 2024. A gente acha que ainda vai ser um ano ok para crédito, acho que melhor do que as demais classes de ativo, mas não vai ser mais um ano maravilhoso, a gente está um pouco mais cauteloso.
Legal, só para dar um pouquinho de detalhe, já que você mencionou duration e nível de caixa, vamos pegar o Schroeder High Grade, o fundo de crédito com maior patrimônio aqui. O que é nível de caixa hoje do fundo e duration? Duration vocês mantêm abaixo de 2,5? 2 anos e meio?
Está abaixo, o nível de caixa hoje ele está um pouco acima de 40%. É um nível... É um pouco acima do que a gente gostaria. A gente não vem encontrando boas oportunidades para investir. Como eu falei, os AAAs fecharam muito, a gente não quer tomar esse tipo de risco, não vejo tanto upside. Então, é um desafio usar esse caixa. Do ponto de vista de duration, a gente tem conseguido, né, ajustar melhor, né? A gente vem reduzindo essa duration, ela estava no começo do ano um pouco acima de 2, a gente já está trabalhando com um pouco abaixo de 2 anos, e o nosso target é ficar entre 1,5 e 2 anos até a gente ter uma convicção maior. E essa distribuição da duration no portfólio, ela tem sido muito mais de utilizar essa duration para os bancários, né? A gente gasta mais esse limite de duration para os bancários, onde a gente vê um cenário um pouco mais confortável de crédito para 25 e reduz a duration para os corporativos.
Legal. Beleza, aqui mantendo a referência no Schroeder High Grade, eu acabei não mencionando, mas a gente fechou o mês de abril também com performance absoluta e relativa positiva, a 120% do CDI, acumulando aí no ano até final de abril, 125% do CDI. Palaia, queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Fernando. Até mês que vem.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.